Quem nos faz companhia nessa manhã de sexta-feira é Dr. Francisco Torma, advogado agrarista, nosso grande parceiro aqui no Notícias Agrícolas. Dr. Torma, bom dia para o senhor, seja bem-vindo. Eu não lhe ouço. Ah, pois não,
Tudo
por
certo?
favor, fique à
Oi?
vontade. Fique à vontade.
Deu certo, deu certo, deu certo, deu certo, deu certo. Pois muito bem. Bom dia a todos nessa belíssima sexta-feira de sol aqui no Rio Grande do Sul. E de fato, olha, Carla, a gente só se estressa nos últimos tempos. A Josiana aí nos comentários não acabou de falar sobre essa questão que o ICMBio, o que quer desapropriar 160 mil hectares ali na volta entre Santiago, Santo Antônio das Missões. Olha, quando não é o clima, é o governo federal. Não tá fácil a coisa.
Não, não, não se dá uma folga pro produtor gaúcho, doutor Torno.
Exatamente, não sabemos trabalhar com tranquilidade nos últimos tempos. Nós, bom, perdas nós tivemos pelo menos quatro, né? 4 anos de perdas. Foram duas estiagens ali entre safra 21-22, 22-23, aí vem enchente em 24, e aí agora vem esse cenário de estiagem na safra 24-25. E não bastasse, agora o pessoal já está dizendo que agora nós temos um problema de chuva de novo. Laninha está atuando e nós estamos agora, em dezembro, nós estamos com déficit hídrico. Então, já foi anunciado, nós sabíamos que a safra 25-26 não seria das melhores por conta desse déficit hídrico. Agora, em dezembro, a tendência é que isso normalize até aí 2026. Muitos produtores que eu vejo comentando que, olha, de 26 para frente prometem anos bons e tudo indica que serão anos bons. O problema todo é, temos que sobreviver até 26 para vivenciar esses anos bons.
Doutor Torma, e eu acompanhando essa movimentação toda no Rio Grande do Sul, eu estou vendo que vai terminar um 2025, porque Brasília vai encerrar os trabalhos. Não é dia 31 que termina Brasília, né? Brasília já para os seus trabalhos, enfim, volta depois lá em fevereiro, salvo engano. Vai terminar mais um ano sem uma solução efetiva para as dívidas rurais dos produtores do Rio Grande do Sul, é isso?
Perfeito, cara. Acho que até podemos fazer uma análise meio histórica do que aconteceu nesse ano aqui, mas vamos lá. Nós tivemos, saindo das enchentes de 24, nós tivemos aí essa estiagem muito severa que prejudicou demais o produtor gaúcho, ou seja, nós tivemos pouca produção aqui na nossa principal safra, que é a safra de verão, que foi a safra 24-25. Bom, saindo de uma enchente, saindo de uma seca, nesse cenário de endividamento já acumulado, inclusive com uma alteração no manual do crédito rural, que hoje autoriza se considerar o endividamento acumulado para fazer o remanejo, a reorganização do cronograma de pagamento das operações de crédito, que talvez tenha nascido, inclusive, por conta do produtor gaúcho, que traz um endividamento acumulado muito grande. Bom, vamos lá. O que aconteceu esse ano? Esse ano começou com o movimento pela securitização. Você lembra, o pessoal ia parando as cidades, as entradas das cidades, nos trevos, nas rodovias, dizendo, olha, nós
Sim.
precisamos de securitização, nós precisamos revivenciar aquilo que nós vivenciamos no finalzinho dos anos 90, início dos anos 2000. Claro que hoje o cenário é muito complexo, é muito diferente, mas enfim, esse foi o objetivo. Então, nós tivemos, primeiramente, o ingresso de um projeto de lei que buscava a securitização das dívidas rurais, projeto número 1. Depois, acharam que o texto da securitização era difícil, era pesado, era complexo, e se apresentou o projeto número 2, que é o PL 5.122, que é o refinanciamento. Olha, não vou securitizar dívidas, porque esta sistemática é muito mais complexa de securitizar dívidas, tem que transformar ela em títulos que vão circular no mercado investidor, é um pouquinho mais complexo. Se pensou, então, numa forma alternativa, plano B, projeto número 2, PL 5.122, que busca criar uma linha de crédito para que os agricultores refinanciem as suas dívidas. Aquele dos 30 bilhões do Fundo Social, tá? Que foi bem divulgado, nós conversamos aqui sobre ele, inclusive. Então, bom, já que vai ser difícil securitizar, vamos pegar 30 bilhões do Fundo Social e vamos refinanciar a dívida do produtor. Bom, muito bem, esse era o caminho. O que que aconteceu? O governo federal não achou que isso era uma boa ideia, mexer no Fundo Social, nos 30 bilhões, e apresentou a terceira proposta, então, que já é o terceiro projeto, MP 1314, dizendo: não, calma aí, não vão mexer nos 30 bilhões lá, eu vou travar isso aqui no Senado, mas eu vou fazer uma medida provisória dando 12 bilhões para o agricultor refinanciar suas dívidas, com juros aí entre 6% e 10%, que é um juro já um pouco, é menor que a Selic, óbvio, mas já é um pouco maior que todos os outros projetos que eu citei anteriormente. E como isso é medida provisória, isso o governo assinou e passou a valer. Então, desde agosto, aí nós vivenciamos a possibilidade de organizar as dívidas através da MP 1314 e da resolução que veio na sequência, das circulares do BNDES que vieram na sequência, formando esse micro complexo legal de refinanciamento das dívidas agrícolas. Bom, o produtor estava ali aguardando e dizendo, não, agora vai, agora vai, agora vai. Conversamos, inclusive, aqui no programa sobre isso. E aí, o que que aconteceu? Essa ferramenta existe, ela está em vigor, os 12 bilhões existem, mas travou. Travou no quê? Travou nas garantias. Por quê? Porque lá no texto diz que os bancos podem exigir a garantia que bem entender, e os bancos estão muito receosos com esse endividamento grande, estão muito receosos com as recuperações judiciais. E o que que aconteceu? Dos 12 bilhões, somente 2,45, segundo a última estatística que eu vi, foram efetivamente aplicados, chegaram no bolso do produtor. Então nós entramos dezembro com uma ideia que nós já éramos para ter gasto esses 12 bilhões e refinanciado dívidas para que os agricultores resolvessem esse passivo e, consequentemente, conseguissem custeio para fazer a safra 25-26. Só que nós estamos em dezembro e dos 12 bilhões, só 2 e pouco andou. O que que acontece nesse cenário? Bom, vamos ressuscitar o PL 5.122, que hoje se encontra no Senado, porque talvez aquela ferramenta seja melhor, tá? E esse é o cenário que nós vivemos essa semana. Os políticos lá, os deputados, senadores, dizendo, não, vamos ter que ressuscitar o PL 5.122, porque MP 1314 não fluiu muito bem. E aí algumas autoridades até disseram, bom, talvez o governo precise repensar a forma, o texto da MP 1314 e das legislações que vieram na sequência, para viabilizar aquela ferramenta para conseguir fazer acessar aquele dinheiro que não está conseguindo chegar no produtor. Qual que é o problema? O problema é que nós estamos em dezembro, quem tinha que plantar já plantou, quem vai plantar agora vai plantar já atrasado e com risco. Ou seja, voltamos à estaca zero, voltamos a pensar em soluções para um problema que já era para estar resolvido lá na metade do ano, porque o produtor segue na angústia. Segue sem saber como é que vai ficar esse passivo e as execuções entrando, as buscas e apreensões entrando. Conversava essa semana com o procurador de uma cooperativa de crédito, dizendo assim: olha, nós não queremos aceitar equipamento como implemento agrícola como pagamento, porque nós não temos mais o que fazer com tanto implemento agrícola que nós temos depositado de tanta busca e apreensão. Esse é o cenário. Uma próxima lavoura que nós não acessamos crédito, que nós não resolvemos o passivo e o produtor está perdendo terra, está perdendo maquinário, está perdendo a esperança, que é a principal força que ele deveria ter agora nesse cenário.
A gente nem vai falar das vidas que já se perderam por conta disso, porque quanto mais a gente fala, parece que mais essa pode parecer uma alternativa e está longe de ser. Doutor Francisco Torma, ontem teve uma reunião importante na sede da Farsul entre representantes do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário e da própria Farsul. E tem uma fala aqui do presidente Gedeão Pereira, que diz o seguinte: o que está causando estranheza é que a demanda por recursos continua elevada, mas estão saindo mais recursos livres do que recursos controlados, o que é uma incoerência. Quem é que vai querer pagar recurso livre se pode pegar o recurso controlado? E na realidade, o que estávamos vendo foi um levantamento do nosso departamento econômico, é que realmente a burocracia que está envolvendo esse recurso do BNDES está fazendo com que muito produtor fique aleijado no processo. Eu tenho falado muito sobre isso aqui durante essa semana, porque muito se falou sobre essa reunião que ia acontecer, e a minha modesta visão rasa, e aí eu queria que o senhor me dissesse, um, se eu estou correta, e dois, aprofundasse o tema. Como é que o produtor vai se comprometer com uma dívida ou vai esperar mais tempo de burocracia, já tendo outras dívidas acumuladas, tendo seus implementos agrícolas apreendidos, a sua terra sendo perdida? Tá tudo indo literalmente por água abaixo. Então, ele está evitando se comprometer com uma dívida que ele pode ser pior ainda para ele, e mais do que isso, ele não está conseguindo enquadrar as suas dívidas na MP 1314?
Exatamente, é esse mais ou menos. Tu desenhaste o cenário da nossa agricultura aqui. O que que nós temos observado? Muitos produtores que eu converso, eles me dizem o seguinte: olha, a MP 1314 não é talvez o melhor dos cenários. Ela tem. Porque o que que acontece? Vamos recordar aqui: a MP 1314 ela cria duas linhas de refinanciamento de operações de crédito. Os 12 bilhões com recursos controlados, tá? Que é de 6 a 10%, e uma outra linha de recursos livres para aquele cara que não consegue encaixar nos 12 bilhões, ele tem a possibilidade de fazer contratação com recursos livres do banco, com juros livres do banco, partindo do princípio que o banco vai ter um benefício fiscal se ele fizer essa operação para o agricultor. Então, o que que acontece? Primeira coisa, ele bate na porta do banco, eu quero acessar os 12 bilhões porque o recurso é controlado. Bom, primeiro, a data de corte é horrorosa, é metade de 2024, é julho de 24, quer dizer, não pega nada dos custeios que foram contratados no atual Plano Safra, que é o Plano Safra que financiou o pessoal justamente entre 24, aliás, o Plano Safra não é o atual, né? Porque já mudou. Mas o Plano Safra que financiou o pessoal nessa última estiagem, que o pessoal pegou crédito depois da metade de 24 para fazer lavoura 24, 25. Então, tecnicamente, aquela data de corte da MP 13 e 14 é horrorosa, né? Remove a maior parte do endividamento atual do produtor rural. E ele vai lá e quer acessar esse recurso. Bom, primeira coisa, não consigo. Por quê? Porque não me enquadrei na data de corte, porque a operação não atendeu os outros critérios, porque às vezes a CPR não estava vencida ainda, muitos produtores dizem, ah, mas aqui a minha não venceu, e aí diz que na data de corte tinha que estar vencida ou renegociada, de fato, não encaixa. Então, não é fácil acessar o tal dos 12 bilhões. Aí o produtor vai para o plano B. Bom, então pela linha de recursos livres com juros livres, os bancos estão operando pelo menos 18% ao ano. Até porque a Selic está 15%, então não tem como operar
Exato.
muito milagre. 18% ao ano é suicídio financeiro. Você vai fazer, por exemplo, em 5 anos, você vai dobrar a tua dívida. Só que olha só, o produtor ele é tão desesperado no sentido de manter-se na atividade que ele diz, eu faço qualquer negócio. Se tu quiser me oferecer dinheiro 18 a 20%, eu faço, desde que eu não fique negativado, desde que eu consiga acessar crédito. E aí vem o terceiro problema. Primeiro, para acessar esse recurso, o banco diz, não, tudo bem, eu vou conseguir esse recurso para ti, eu preciso de uma garantia real, eu preciso de imóvel, alienação fiduciária. Tá? Nós temos vários problemas nisso. Primeiro, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos muito produtor pequeno, que ele está abaixo dos quatro módulos fiscais. Quer dizer, é um problema fornecer em alienação fiduciária menos que quatro módulos fiscais, porque isso nem era para ser considerado garantia. Isso é pequena propriedade rural,
Claro.
impenhorável. Segundo, problema grave que nós temos aqui a partir dessa exigência. O produtor precisa decidir. Se, muitas vezes ele não tem muito imóvel, ele pensa assim, tá, mas eu vou pegar o meu imóvel, vou dar alienação fiduciária para resolver a dívida velha. E aí, quando eu for fazer o custeio novo, vou me exigir outra garantia e eu não tenho. E aí o produtor fica, tá, mas eu vou usar a minha garantia real para resolver o dinheiro da velha ou para pegar custeio novo? Porque o que que está acontecendo? O produtor não está conseguindo nem acessar custeio, porque agora até para pegar um custeio estão exigindo garantia real, estão exigindo terra. Mudou, o cenário mudou. Até pouco tempo atrás, para pegar um custeio era penhorzinho de grão e está tudo certo. Agora o banco está exigindo garantia real. E aí como é que eu vou fazer essas operações? E outra coisa, o Rio Grande do Sul tem um grande número de produtores que são arrendatários. Ele não tem imóvel rural nem para dar para resolver dívida velha, nem para dar para fazer custeio novo. E esse pessoal está num cenário muito complicado. E aí nós temos também um problema histórico de fornecimento de crédito, que ele nunca, esse problema nunca apareceu porque as frustrações também não eram tão grandes. Porque o que que acontece? Nós temos aí produtores que não têm um hectare de terra, que são arrendatários em excelência, devendo 20 milhões, devendo 30 milhões. Como é que esse produtor conseguiu acessar tanto crédito sem ter nenhuma garantia? Era o oba-oba do crédito. O banco não fazia análise, passava o produtor esperançoso naquela expectativa de que tudo vai dar certo, ia fazendo investimentos que tecnicamente não tinha condições, e agora nós estamos nesse cenário de endividamento impagável, porque eu não tenho nem patrimônio para vender, para conseguir fazer uma renegociação. Então, nesse cenário, nós estamos observando que não está fácil acessar crédito. E o crédito que sobra é ou é recurso livre, que daí o banco faz o empréstimo com a taxa de juros que ele bem entende, ou o produtor está migrando para CPRs, que é outra complexidade, CPR com um fornecedor privado, tudo bem, com a trade está tudo certo, com o cara que fornece insumos. Agora, CPR com banco é um baita de um problema, porque ele leva a acreditar, o produtor leva essa percepção de que ele está fazendo crédito rural e na verdade não está. E aí as proteções são diferentes, o manual do crédito rural não se aplica. Então o cenário é bem caótico. Eu tenho certeza que nós vamos superar e nós vamos conseguir reorganizar, mas vai ser a muito custo, uma reorganização muito grande. E lamentavelmente nem todo produtor vai conseguir sobreviver a esse caos que nós temos hoje aqui no estado.
Infelizmente. Doutor Thorma, a gente tem mais um minutinho e para esse tempo eu queria pedir para o senhor trazer uma orientação para o produtor gaúcho, que sirva para todos eles, porque eu imagino que tenha algo que eles, né, precisam saber para dar o próximo passo. Qual seria a sua orientação para o produtor do Rio Grande do Sul que está nos ouvindo agora?
O que eu reitero, e sempre quando eu tenho oportunidade de falar isso, eu estou explicando para as pessoas por quê. Nós vemos uma. O pessoal está muito partindo do princípio que vai vir um milagre, tá? Que vai vir uma solução coletiva, que eu vou esperar para ver o que que vai acontecer, porque algo vai acontecer. Só que nós estamos no Brasil, nós estamos num cenário diferente do que foi a securitização lá nos anos 90, nós estamos num cenário econômico desastroso, as finanças do Brasil. Estão rumo ao fundo do poço, todo dia pioram, então não vai acontecer algo milagroso. Vocês precisam organizar suas questões de forma particular. É você, com o seu advogado, com o seu contador, com o seu gestor e os seus credores precisam resolver essas questões sem expectativa de que venha algo novo. Por exemplo, agora, essa semana ressurgiu o assunto securitização. No que pese não é securitização, tá? É PL 5.122, que é uma quase securitização. E aí, de novo, as pessoas dizendo, bah, então eu vou deixar tudo parado, porque isso aqui vai vir resolver. Gente, se isso aqui der certo, eu vou estar falando assim, ó, em metade de 26, final de 26, até lá já foi executado, a propriedade já foi consolidada, o trator já foi perdido. Então, não espere, não conte. Olha, que bom se vier algo do governo que solucione problemas. Que bom vai ser esse plus a mais, como dizem. Mas não contem com isso. Organizem as suas dívidas agora, de forma particular, como direto com seus credores. Se precisar, judicializem sem medo, porque nós precisamos sobreviver até os dias melhores que certamente vão vir.
Virão com certeza, e mesmo que o produtor não esteja conseguindo plantar agora para fazer dinheiro para pagar isso, porque ele não quer deixar de pagar, é preciso dizer, né, doutor Thorma? A gente está aqui trazendo orientação para ele, informação para que ele possa estar tá protegido para tomar essas decisões. Quero muito lhe agradecer pela companhia hoje e sempre o apoio que o senhor tem nos dado. A gente volta a nos falar, doutor Thorma, para acompanhar como vai terminar esse 2025. Muito obrigada mais uma vez, uma ótima sexta-feira para o senhor.
Muito obrigado, Carla. Um grande abraço para você e para todos que nos acompanharam nessa manhã.
Um abraço para o senhor também. Muito obrigada, bom trabalho, até a próxima. Até.